Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to.
Metrópolis.
Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't want to be swept away, far away from the
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 11:58.
Metrópolis apresenta os cabeças da notícia, as principais informações do dia, dicas de trânsito e muito mais. Os cabeças da notícia, jornalismo ético e independente. Os cabeças da notícia, apresentação Toninho Pop e equipe. Oferecimento Pneus Multirodas, sempre tecnologia e Pinheiro Ferragens.
Dia e um na capital, alô galera, prepare o corpo, neném. Olha só, depois dessa sequência demolidora de músicas que marcaram gerações na máquina do tempo, a gente entra em mais uma jornada com os cabeças da notícia. Alô, cabeça!
Beleza!
Muito bem, sexta-feira, 17 de julho de 2026, faltam 167 dias para terminar
já?
Este ano. Hoje é sexta-feira.
Não é o quê?
É dia de modão.
É isso. Hoje é sexta-feira. Coming back, sereia.
Hoje é dia, sabe de quê?
De que, Pop?
De proteção às florestas.
Aí sim, aí tá junto. Parabéns.
Vamos preservar o verde.
É isso aí, o verde.
Dia do submarinista.
Submarinista?
É um membro da tripulação de um submarino.
De submarino, lá no fundo. Oi, Patrick, eu andei.
Olha, que dia mundial do emoji. Essas coisinhas.
O que é emoji?
Essas coisinhas engraçadas que você vê na internet. Não é isso aí?
Emoji.
Tem mais. Em 1934 foi realizada a eleição presidencial indireta. Getúlio Vargas é eleito presidente do Brasil com 173 votos pela Assembleia Constituinte, derrotando Borges de Medeiros com 59 votos.
Olha aí.
Que beleza.
Que beleza, bicho.
Em 2007, a queda do Airbus A320 da companhia aérea TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pô, esse negócio foi terrível, né?
Terrível.
Fazia o voo 3054 com 187 pessoas a bordo, todo mundo morreu.
O aviãozinho pegou por baixo, né?
Não. Cala a boca, Magda. Pelo amor de Deus. Rapaz, aquilo foi da Gol, esse aqui é da TAM.
Ah, é.
Esse é o seguinte. Ele não conseguiu aterrissar e passou a pista ali do aeroporto de Congonhas.
Exatamente, ele tentou
no prédio à frente.
Ele tentou arremeter e não conseguiu e bateu no próprio prédio da TAM.
Isso.
Que loucura.
Lá em Congonhas, eu tava lá.
Você tava lá?
É, eu morava lá perto.
O pensamento do dia diz o seguinte, é de Vinícius de Moraes. Chore, grite, ame, diga que valeu, que doeu, que daqui pra frente só vai melhorar, né? Perdoe, insista, ame novamente. Não leve a vida tão a sério, descomplique, quebre regras, perdoe rapidinho, beije lentamente, e ame de verdade, ria descontroladamente e nunca lamente nada que tenha feito você sorrir. É Vinícius de Moraes.
Aê, mandou bem.
De quem é esse? De quem é esse verso? É de
Vinícius de Moraes.
é o seguinte, a gente vem fazendo as enquetes, né? As brincadeiras aqui da Rádio Metrópolis. Hoje a gente ainda tem algum ingresso pro jogo do Flamengo? Se tiver, só um, hein?
Rapaz.
Se tiver só um.
Ah, é, a seleção joga hoje aqui, né?
Hoje contra o Olímpia.
Seleção do Flamengo, é claro.
Aqui no Mané Garrincha, beleza? Mas eu tenho uma pergunta pra você. Que pergunta é essa? É a seguinte: qual foi a música que marcou o momento romântico na sua vida, né? Beleza? Sim, uma música que, de repente, faz você se recordar de um grande amor.
Oh, I love you.
Ou então do amor que você tem agora, né? Você vive esse grande amor.
É.
E para. Vamos dizer assim,
ilustrar,
entendeu? A minha música com a Branquinha é essa aí. Na verdade é qualquer música da Xadê, mas essa, ela entrava no Jaguazão e eu botava pra tocar, né? Pra ver se eu impressionava ela. Solta o som aí, Júlio.
Música. Realmente, ainda bem que o senhor, na época, não falava inglês.
É.
Porque essa música quer dizer, nada vai acontecer entre nós.
Mas era isso mesmo. Eu falava pra ela, olha, é o seguinte, você não tem nenhuma chance com o negro.
Psicologia reversa.
É a engenharia reversa. Né? Solta o som. O seu recado de voz ou de texto, né? 8220041, com a música que marcou um momento romântico na sua vida, ai, beleza? Sim. Só lá no Kink, você tem uma aí?
Rapaz, tô tentando lembrar aqui, porque são várias, né?
Lembra com a atual.
Claro, não existe outras. As outras, deixa eu me expressar agora. As outras foram somente pontes para que eu chegasse até ela.
Você tem o céu bem. Maluco? Tem
quando um... me apaixonei por uma garrafa de alambique, aquela lá, amarvada pinga, caneta.
Boa. Francês, você tem alguma?
Não, assim, com outra especial. Pessoa não. Eu tenho comigo, mas com outra pessoa não.
Mas com você, qual que é assim, a música que te faz
não
feliz?
Não sei.
Eu não sabe.
Ah, não, assim que faz pensar ao amor. Mas assim, vocês não vão conhecer, né? Émilie Simon, Désert, mas...
Sem problema.
Nem que seja 10 segundos,
a gente toca. Você, Julie Ramazotti, tem alguma?
Tenho, mas vocês não conhecem. Nossa, então, essa música, quando toca, destrói meu coração, meu psicológico.
Você lembra de mim, Julie?
Qual é? A pessoa nem tá mais, né? Nem fala mais com a pessoa, sim.
Atenção, Johnny
garoto. Mentira, tô ficando fraco.
Não, nem preciso disso. Mas a letra, nossa, no meu coração está parando.
Minha flor, não me machuque.
É um blues, é?
Minha dor,
Quase, mas é brasileiro.
Não me abuses assim. Não tire mágoas de mim.
Ê, Júlio, alto nível, hein?
Oxe, olha meu coração disparado.
Te magoaram, foi?
Tremendo.
Oh. Legal, Júlio, solta o som.
Vai continuar?
Vai. Música da hora, mano.
Homenagem a Júlio Ramazotti. Legal.
Sozinho.
Legal. Essa é a da Júlia e a sua. Qual é? 8220041. Agora a do francês. Moleque. É, mas por que essa música te lembra assim, coisas românticas, coisas do amor? Que momento você ouviu essa música e te deu esse gatilho?
É uma moça que diz: eu quero te convidar para o deserto do meu coração.
Seu coração estava assim.
E eu adoro essa voz dela, ela que escreve, ela que faz, ela constrói instrumentos para fazer esse som, ela tem um som especial. E que coincidência, aniversário dela hoje.
Olha!
Da Émilie Simon, se eu não me engano, né? Eu acho que é hoje.
Sobe o som, Julie.
Eu gosto dessas vozes.
E esse baixo parece um baixo de coração, né?
É a sua cara. É igual aquela Billie Eilish. Sei lá. Francês, você é um cabra apaixonado.
Não é o quê?
Eu achei que era... Já vê de cinema.
Ah, não.
Já vê de cinema.
Tem outras músicas do Christophe que são bem legais, mas essa não tanto é.
Muito bem. Ó, 10:30, vamos aos highlights aqui do nosso portal Metrópolis. O que você tem aí, Solano?
Pô, a notícia mais importante é o evento que hoje o Metrópolis Esporte realiza, que é a seleção do Flamengo em Brasília, né? Mas temos outras notícias. Vamos lá. Caderno Brasil, Lula adota cautela em relação aos Estados Unidos e avalia impactos da reciprocidade.
Beleza, Julie, prepara aí as celebridades, capta aí no portal Metrópolis, que mais?
Falando em celebridades, Milton Nascimento é internado no Rio de Janeiro, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
É o Bituca, né?
Amiga dele.
É, e aí tem as notícias ruins, né? Caso Helena, o que se sabe sobre a morte de bebê que causou comoção nacional? Aquela criança de 10 meses.
Tá nas três mais lidas aí?
Tá. É a notícia mais lida neste momento. E também nas notícias mais lidas, aqui no Caderno Distrito Federal, o casal é encontrado morto dentro de casa em condomínio aqui do DF.
Ave Maria, que é isso? Tem uma entrevista da governadora Celina Leão aqui no portal Metrópolis.
Uma entrevista exclusiva. Ela diz que vai trabalhar para que Michele Bolsonaro concorra ao Senado aqui pelo DF.
Tá certo. Falar em entrevista exclusiva, daqui a pouquinho a gente vai ter a presença do ministro Paulo Henrique Pereira. É o ministro do empreendedorismo. Porque o governo do Brasil lança medidas de negociação de dívidas e amplia acesso de milhões de empreendedores nas compras públicas. Ou seja, a galera vai participar dos pregões também, né, bicho? Não é só grande empresa. Legal.
Exatamente. Boa. Pop, e ao vivo neste momento, no Contexto Metrópolis, nosso canal no YouTube, Moraes manda a Polícia Federal ouvir Flávio por calúnia contra Lula. E tem a pergunta no ar: o tarifaço vai piorar?
Tá, porque o Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento nas redes sociais, né? Falando
uma calúnia,
um monte de coisa, enfim. Muito bem. 8220.
Tem que ser fuzilado em praça pública. Tu viu? Em nome da democracia, obviamente.
Eita! Você viu, bicho?
Eu me lembro que tinha um jornalista. Que tinha um jornalista que durante a Covid mandou, assim, disse que o presidente da República da época tinha que ser morto.
Meu Deus,
engraçado, né? Ele nunca foi chamado para
falar nada.
Ele tinha escrito isso, era o Helmut Schwarzman.
Falou isso, ele nunca foi nem chamado, nem chamado.
Só que na época o presidente não era o Lula, era o Jair Bolsonaro. Aí o Jair Bolsonaro pode. A Lula não pode. Se você dizer que o Lula, assim. Eu acho que hoje Lula não, mas ele não parece em boa forma. Insulto, calúnia contra o presidente Jair Bolsonaro.
É verdade, eu mando te prender na hora.
Que é isso?
Você e sua família, vocês vão ser deportados para o Afeganistão.
Não, mas eu.
Em nome da democracia, obviamente.
A bronca do francês. Não, mas eu vi várias várias pessoas, né? Não só jornalistas, falando um monte de coisa do presidente Bolsonaro na época, né? Que ele era genocida, que ele era bandido, que ele era não sei o quê. Mas eu nunca vi nenhum ministro tomar, vamos dizer assim, algum tipo de providência com relação a isso.
Não, bom, porque faz parte da democracia de você criticar os governantes.
É.
Né?
É verdade.
Se você não consegue criticar os governantes, e é assim que os países. Sabe, existem alguns países no mundo que são ditaduras. Você acha que chega, às vezes, chega de uma vez, tem uma revolução, vem um militar, não sei o quê. Muitas vezes é de forma insidiosa. É aos poucos você começa a dizer: peraí, não, mas contra o presidente não pode, porque afinal de contas o presidente representa o país, não sei o que tá. E contra o governador? Não, o governador não pode, porque o governador representa. E o prefeito não pode. Aos poucos vai assim, né? Dizendo: não, peraí.
Aí
um dia, assim, normalmente as pessoas viajam 10 anos, elas voltam e dizem: mas o que aconteceu com o meu país?
Entendi.
É isso aí. Se não, vem assim aos poucos. Você não coisa, né? Todo mundo fica te vigiando. Em qualquer lugar que você vá, você dá seu CPF. O CPF ele é feito pela Receita Federal. Cada vez que você deixa, a Receita Federal fica sabendo. Você vai ver um dia quando realmente vocês, assim, uma pessoa que não declara renda e que vai lá dar a nota fiscal, um dia eles vão dizer: ué, mas você gastou 15 mil no mês, cadê sua renda?
Entendi.
Eles vão te convocar. Vão dizer: como é que você gastou 15 mil dentro do seu CPF se você não tem renda?
Então você tem que declarar.
Você está sendo vigiado. Você é vigiado ali, vigiado aqui, aos poucos.
Bom, seguinte, o Banco Master está sempre nos noticiários de ocorrências policiais, né? E de investigações também. A notícia que a gente tem aqui no portal Metrópolis é que o Master enviou 57 milhões e 900 mil reais a uma empresa recém-aberta que detém um capital social ínfimo de apenas 40 lascas, 40 reais. Os repasses foram feitos entre 2024 e 2025, segundo dados da Receita Federal analisados pela coluna do Tássio Lohan aqui do portal Metrópolis. Está vendo como é que é? É o que o francês acabou de falar.
Sabe de tudo.
Né? A Copenhagen e Assessoria Consultoria S.A. é uma das 10 empresas que mais receberam valores do Master no período por supostos serviços prestados. A empresa pertence ao Estônia Fundo de Investimentos Multiestratégia, que é administrado pela gestora Trustee DTVM, investigada pela Polícia Federal por suspeita de aquisição e ocultação de bens para o grupo criminoso do empresário Daniel Vorcaro, CEO do Master. Esse menino,
rapaz, esse Vorcaro
era
Vorcaro
malandro, hein?
Não é o quê?
A Copenhagen foi fundada em novembro de 2024 e atualmente tem como sede um prédio comercial no município de São Caetano do Sul, em São Paulo. A empresa declara exercer atividade de consultoria em gestão empresarial. No papel, a Copenhagen é dirigida pelo contador Rogério Lourenço Novo. Ele assumiu o posto em setembro de 2025, pouco antes de a Polícia Federal deflagrar a Operação Compliance Zero, que apura a fraude envolvendo o Banco Master. Tem algum coelho nesse mato, né? Porque é uma empresa com capital social de R$40, recebendo mais de R$57 milhões, né? Ministério Público Federal promoveu o arquivamento das apurações após a principal empresa investigada aderir a um regime de parcelamento da dívida tributária. Atualmente, Rogério Lourenço Novo também é conselheiro fiscal da Ambipar, que é uma outra empresa que estava metida nesse negócio aí. Anteriormente, a gestão da Copenhagen era exercida pelo diretor Arthur Martins, também da Trustee DTVM. Segundo reportagem publicada pelo UOL, ele é investigado pela Polícia Federal por usar fundos de investimentos e manobras contábeis para movimentar e ocultar dinheiro do Master. Rapaz, os caras tinham todo tipo de ferramenta fiscal para poder
conseguir
fazer esse furto bilionário, né? Que é isso? Bom, essa matéria tá completa aqui, o Tássio Lohan é um dos principais repórteres investigativos aqui do portal Metrópolis. Você pode se informar mais clicando aqui no Metrópolis.
Clique, beleza? Já. Quando começou a história, o senhor se lembra que a gente falou, eu falei aqui que ia ser um grande jogo de dominó. Que vai cair aos poucos, que vai chegar aos poucos. Era um banco. E era um banco que era muito generoso com os amigos. Então, distribuía dinheiro. Quem precisa de banco? Todo mundo que precisa investir. Ambipar é uma enorme empresa brasileira que está aí há 30 anos, que antes de todo mundo trabalhava já no meio ambiente, dizendo, oh, peraí, que a gente tem que dar uma olhada nisso aí. Só que na hora que precisa de dinheiro, você vai bater na porta do banco. Se o banco dizia, não, peraí, a gente não pode. Tem esse banco aí que é bem generoso, a gente vai sentar com ele. E é isso aí, é por isso que tem as pegadas do dinheiro do Master em tudo que é canto, porque o cara não é burro. Então, assim, quando as pessoas vinham pedir para ele, ele dava. E quando ele queria que uma pessoa viesse, ele ia lá. E aí, você não quer esse negócio aí? Me lembra um negócio que teve aqui, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu sei que há problemas políticos, mas me lembra um cara, que todo mundo se lembra de ter visto vídeos aqui no Distrito Federal, que distribuía dinheiro em envelope.
Sim.
E no vídeo você vê que o deputado, porque eram os deputados, e estão até surpresos. Você vê a cara dele, mas esse dinheiro é o quê? Não, é um dinheiro aí. Ou seja, ele fez a mesma coisa, o Vorcaro, com algumas pessoas que ele precisava, ele oferecia dinheiro. Às vezes o cara diz, ué, mas é o quê? Depois a gente vê.
Depois
quem é que recusa dinheiro? No envelope. Quem recusa?
Ninguém. Ficaram reféns, né?
Exatamente.
Muito bem. Pô, isso aí foi a caixa de Pandora, né?
A caixa de Pandora,
Mas bom, você se lembra de um que, assim, tá, assim, você vê, eu não quero defender o cara, mas você vê que o cara não estava preparado de receber dinheiro porque ele não trouxe nem nada pra.
Ele
teve que colocar nos bolsos, coisas assim.
Na cueca. Mas também depois que recebeu, chegou a fazer uma oração.
Mas é isso aí, assim, quando você vai receber. Quando você vai receber uma propina, você leva uma caixa, você leva alguma coisa.
Uma mala,
Mas o cara não, vem aqui que eu vou te te dar 30 mil, hein?
Ah, é? Pra quê?
Muito bom, bem. Porque meio-dia e 20, aqui são os cabeças da notícia. O que você tem aí, Solano?
O presidente Lula saiu em defesa do Pix após os Estados Unidos decidirem aplicar novas tarifas ao Brasil com base na investigação sobre práticas comerciais consideradas desleais. Entre as medidas questionadas pelo governo norte-americano está o mais importante mecanismo de pagamento brasileiro. Abre aspas, ninguém vai fazer a gente mudar o Pix. É público, é de graça e vai continuar assim, disse Lula em publicação nas redes sociais na manhã de hoje, sexta-feira. Na legenda, o petista ressaltou que nossa soberania não se negocia. A tarifa de 25% a importações brasileiras foi anunciada na última quarta-feira e entra em vigor em 22 de julho. Na avaliação da administração de Donald Trump, o Brasil adota práticas desleais que prejudicam empresas e exportadores norte-americanos.
Muito bem, meio-dia 21.
Assim, país é feito para defender ele próprio e suas empresas. O Brasil faz isso, é normal, todo país faz isso. Como já dizia o embaixador José Celso Botafogo, como nós temos saudade dele, nas relações internacionais não tem santinhos, não tem mocinhos, mas tem um montão de bandidos. Então, assim, a Mastercard e a Visa são empresas americanas, e elas estão no mundo inteiro. É claro que elas ligam para o presidente dizendo: presidente, estão fazendo um negócio aí que a gente está fora. Vai defender a gente aí. E é isso que acontece. Eles dizem que o Pix é uma concorrência desleal.
Sim.
Porque contra quem? Contra a Visa e a Mastercard.
Porque são os cartões de crédito que comandam o mundo e que ganham uma grana.
Ganha
um
dinheiro.
E aí, se todo mundo começar a fazer Pix, cadê o cartão de crédito?
Cadê o cartão?
É verdade, hein?
É ou não é? Bom, o que mais, hein, Solano King? Pô, dá uma notícia boa aí.
Notícia boa é difícil, viu?
Tá difícil. Júlio Ramazzo, tem alguma coisa aí pra gente?
Uma fofoca aí, Júlio.
Vambora de fofoca. Sabe o significado de togueg de la gueg?
Gueg de la gueg?
Como é que é?
Togueg de la gueg.
Togueg de la gueg.
Dois gago.
Quer que eu já fale agora ou depois?
Me fale, bebê.
Togueg de la gueg.
Togueg de la gueg. O filho da Boca Rosa, influencer, né? Soltou essa. Nossa, togueg de la gueg.
Conheço é o Boca de Leite.
Ele tem 5 anos. Vou soltar o vídeo pra vocês.
Solta
ouvirem.
Solta aí, vamos lá.
Ó, filho, você, eu acho que você é o menino mais inteligente que eu já conheci, tá? Eita. E a mamãe fica muito...
Chocada?
Chocada.
Gag de la gag? Gag de
la gag? Ele não tem 5 anos e soltou
um mandou bem, hein?
Gag de la gag.
Moleque
a
é bom
expressão
mesmo.
Vem das gírias da galera LGBT, né?
Tá.
Significa, nossa, eu tô chocada. Tô gag de la gag.
Gag de la gag.
É nova, né?
Boa. Daqui a pouquinho a gente fala mais de celebridades. Já também a jornalista Júlia Torres Silas com um boletim da Copa do Mundo. E aí? Argentina ou Espanha, hein, meu filho?
Espanha!
A galera, maior parte, né? Da galera que eu conheço, por exemplo, tá torcendo pra Espanha, né?
É, ué.
Claro, nós não vamos torcer pra Argentina nunca.
Jamais.
O que mais, hein?
Dickman, atriz, né? Fala de racismo.
Eu vi um vídeo dela, assim.
Após afirmar que vai torcer pela Argentina. Chega a ser piada, gente, pelo amor de Deus.
Ela tava falando de todos os países, assim, que chegaram às semifinais, que a Inglaterra, né, cometeu vários crimes contra negros, a Espanha também comete, isso. E que não sei o quê, mas que a Argentina é só um pouquinho.
Carolina,
eu vi, mas como é que ele se importa tanto com isso?
Não é, né? Deixa essa
mulher pra lá, rapaz. Vem pra cá, o bicho
que tem?
Tem uma parte. Tem uma parte da esquerda brasileira, eu tava vendo aqui, durante a Copa. Contra todos os colonizadores. Então tinha que tirar a França, a Inglaterra, Portugal,
sim.
Holanda, Espanha. Por quê? Porque há 500 anos houve um negócio, não sei o quê.
500 anos atrás.
Quando foi colonizada a América do Sul, né?
Então, oh my God.
O presidente da Argentina, o Javier Milei, ele disse que não vai assistir a final da Copa no estádio, lá nos Estados Unidos. Não. Ele disse que é uma superstição. Assim como no primeiro jogo, ele vai assistir na residência oficial, lá em Buenos Aires, e disse que faz parte da superstição. E o mandatário disse ainda que tem um amuleto da sorte e ressaltou permanecer na residência oficial por medo da Argentina perder o título. Ele falou isso numa rádio de Buenos Aires.
Muito bem, nós só queremos que você se lasque.
É isso aí.
Ó, veja bem, você conhece a Sempre Tecnologia?
Sempre!
A Sempre é uma empresa aqui de Brasília, está no mercado desde 2011 e você emite o seu certificado digital pela Sempre Tecnologia de qualquer lugar do mundo, beleza?
Beleza!
Se você ainda usa planilha para fazer gestão da sua empresa, esqueça. A Sempre Tecnologia desenvolve sistemas de gestão e emissão de nota fiscal eletrônica na melhor relação custo-benefício. Fale com a gente 0800-600-5090 ou acesse sempretecnologia.com.br.
A Sempre eu sou feliz com ela, a Sempre veio pra somar e com essa evolução você não fica na mão. Como a Sempre você sempre chega lá.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
É a Maísa Olho de Águia que tem as informações na ponta da língua. Fala, Maizinha.
Oi, Pop! Oi. Boa tarde, cabeças, e pra você ligado aqui na Rádio Metrópolis. Bora descomplicar o cenário desse horário de almoço pelo quadradinho, pela via S1 sem pontos de parada, entre a Catedral Rainha da Paz e a Torre de TV. Do outro lado do centro, a via N1 favorece, pra quem deixa a esplanada logo após a Praça dos Três Poderes. Garanta até 60% de desconto na Unip. Aproveite condições especiais para começar sua graduação e investir no seu futuro. Consulte o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Na Pneus Multirodas, você só paga pelo que precisa ser feito. Tradição e confiança. Há mais de 20 anos vendendo pneus que você pode confiar. Sempre sai mais barato comprar na Pneus Multirodas. Pneus Continental e de marcas conceituadas em até 10 vezes. Alinhamento, balanceamento, freios e troca de óleo. Siga Pneus Multirodas no Instagram e Facebook e acompanhe nossas promoções. Tem Pneus Multirodas na 515 Sul, Cia e Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping. Faça o seu carro melhor. Venha para Pneus Multirodas.
Rádio Metrópolis.
Pensou Ferragens? Pensou Pinheiro. Ferragens Pinheiro. Cia e Taguatinga.
Você já sabe, né? A agropecuária do Paraná, Itapuã e região. Agropinha.
Vem pra Agropinha, ração Good Nuts, com 24% de proteína, ração Canister 25 quilos e ração Snow Dog, com alto nível de proteína e qualidade com preços especiais. Só a Agropinha tem. E mais, toda a linha de ferragens, cloro, produtos para piscinas, medicamentos e rações para pássaros. Chame o Binha, Agropinha, quadra 30, conjunto 22, lote 6, Avenida Paranoá.
Agropinha! 99140-8267 Agrovinha!
Você está ouvindo Os Cabeças. Nem melhores e nem piores do que ninguém. Apenas um jeito diferente de passar a informação. Os Cabeças da Notícia. Oferecimento:
Pneus Multirodas, Sempre Tecnologia e Pinheiro Ferragens.
Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília, garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática, teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Na cesta do peixe tilápia inteira sem vísceras, quilo 19,98. Tambaqui inteiro sem vísceras, quilo 19,98. Sardinha inteira, quilo 12,98. Posta de tilápia Copacol 800 gramas, 22,98. Filé de merluza Costa Sul 500 gramas, 25,98. Preço baixo é preço Comper.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Você está ouvindo Os Cabeças. Nem melhores e nem piores do que ninguém. Apenas um jeito diferente de passar a informação. Os Cabeças da Notícia.
Agora, meio-dia e 31, aqui são os Cabeças da Notícia na Rádio Metrópolis. Você que chegou agora, não estava sabendo, mas a gente já anunciou hoje um bate-papo especial com o ministro do Empreendedorismo. Quem é essa fera? É Paulo Henrique Pereira. Paulo, seja bem-vindo.
Toninho, que coisa boa estar aqui com vocês. Alegria. Tô animado.
Aqui é sempre alegria e felicidade, né, Paulo?
É isso aí, Paulo.
A gente tava fazendo aqui, ensaiando uma música pro Paulo.
É isso aí.
Pra ver se ele paga pelo menos o rango depois.
Vou ter que pagar. Eu tô há 3 minutos aqui, a música tá pronta já. Eu tô impressionado.
Vou te contar como ser um empreendedor. E como fazer girar todo o capital.
Aê.
O Paulo Henrique está aqui pra te falar. Você que é meio que anda na nossa capital.
Muito bem, Clébio Reis.
É meio. Tem notícia sensacional.
Aê. O governo do Brasil está lançando medidas de negociação de dívidas e ampliando o acesso de milhões de empreendedores nas compras públicas. A galera agora vai participar dos pregões também. Mas hoje está sendo lançado um robusto pacote de medidas estruturais voltado aos mais de 17 milhões de microempreendedores individuais. Não sabia que tinha isso tudo, não. 17 milhões. O que que eles que estão ligados agora aqui em você pela Rádio Metrópolis podem esperar?
Toninho, ó, muita coisa boa para esse mundo. É surpreendente mesmo, né? 17 milhões de mês. Mas não são os empreendedores, não, porque os empreendedores são 45 milhões. Então,
que legal, hein?
São 17 milhões de mês. Aí tem a turma das microempresas, que é quem fatura até 360 mil por ano. São mais 10 milhões de microempresas. Tem mais 1 milhão de empresas de pequeno porte. E tem a turma informal também, né, Toninho? Que é a turma, a senhora que vende a tapioca, a manicure, que é uma turma que não é uma empresa e
tal. O cara do din-din.
Que é o empreendedor. É o cara do din-din, é isso mesmo. É. A pamonha, a tapioca, a pamonha. E assim vai.
Mas você falou em microempresa e tal, e tem um teto, né? Microempreendedor até 100 e poucos mil, aí depois vai subindo.
Isso.
Né?
Ó, essa é uma das coisas que a gente tá mexendo. Então, vamos falar do microempreendedor. Por que que esse modelo é importante, Toninho? Porque olha só, o microempreendedor, 20 anos atrás, esse cara estava totalmente na informalidade. Então ele não tinha direito nenhum.
Uhum.
E aí precisava alugar uma casa, não tem renda. Precisava tomar um empréstimo, não tem renda.
Não tem contra-cheque.
Não tem contra-cheque, não tem olerite, o tal do olerite.
É verdade.
Então o microempreendedor individual foi criado lá em 2008. Qual que é a ideia? O cara cria um CNPJ. Então ele passa a ser regular, tem a rendinha dele lá registrada, tudo mais, e ele acessa todo o INSS, tem aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade e tal. Quanto que esse sujeito paga por mês? R$80. Olha
tanto
só.
Tanto faz quanto ele fatura.
Tanto faz.
Dentro do teto que ele tem.
Ele pode faturar, como é um sistema muito facilitado, não pode todo mundo entrar. Então é só quem fatura até R$6 mil por mês, R$81 mil por
Entendi.
Ano. Então, é um sistema que deu dignidade, formalidade, direitos para 17 milhões de brasileiros. Muito bem. Qual que é o problema aqui? Duas coisas. Primeiro, esse teto, Toninho, não aumentava desde 2018, quase 10 anos.
É.
Então imagina, o cara ganhava R$6 mil, tem que lembrar, 6 mil não é o que ele põe no bolso. Se ele é um vidraceiro, um chaveiro, pô, o cara tem custo, paga energia elétrica, às vezes tem um funcionário. Então, não é que ele tem renda de 6 mil, ele até pode ter, mas pode ter uma renda de 1.000, 2.000 e tal. 6 mil reais em 2018, hoje é 4, 3,5. A inflação foi comendo esse dinheiro. Então, não atualizava. O governo mandou um projeto para a Câmara para em 2 anos levar para 140 mil, quase dobra.
Legal.
Não é um aumento importante. 2, o governo fez o Desenrola MEI. Ó, desses 17 milhões, 3 milhões e meio estão em dívida.
Estão pendurados.
O cara, pô, se enrolou, pandemia, juros altos.
Não pagou os impostos.
Flamengo perdeu, ele gastou demais.
Brasil perdeu.
Ele não foi trabalhar. Atrapalhou a vida do cara. Então, 3 milhões e meio com dívida com o Desenrola. Então, o governo fez um parcelamento, o cara pode parcelar em até 12 anos a dívida, com até 70% de desconto.
Bom.
Isso fora os outros desenrolas para dívida bancária, tudo que está acontecendo, né? E depois você falou, a gente pode falar um pouquinho mais, Toninho, contrata mais. Ó, vou falar muito rapidinho, isso é uma revolução,
tá, amigo. Só um pouquinho,
vai
que
lá.
A Julie tá me dizendo aqui que daqui a pouco tem pergunta para você de ouvinte. Pode soltar?
Ó, claro,
daqui a pouquinho,
claro,
ó. Claro. Se você quiser fazer perguntas também pro ministro, opa, quem é? É, rapaz, ainda bem que não é o Escovão.
Não.
E nem a Branquinha. Ó, Paulo Henrique Pereira, ministro do empreendedorismo, está ao vivo aqui com a gente nos Cabeças da Notícia. E a nossa audiência é composta por muitos MEIs, né? O microempreendedor individual. Se você quiser saber alguma coisa, todo mundo ligar, onde é que eu posso pegar o dinheiro? Senão, meu filho, o negócio não é fácil, não. Porque o lance de pegar dinheiro, Paulo, eu até queria te perguntar isso não cria também uma meio que uma dependência? Isso não pode ser um problema para ele no futuro? Porque o cara pensa que pega o dinheiro, mas que não precisa pagar.
Essa pergunta é espetacular, Toninho, porque isso é parte do problema. Então, assim, dinheiro para funcionar tem que ter duas coisas importantes. Primeiro, juros baixos.
Porque
o cara aí, no momento de aperto, pega o dinheiro, mas tem empréstimo no Brasil, amigo, que multiplica por 5 em um ano. O cara pega ali o crédito pessoal, ou vai comprar lá a coisa do cachorro quente, usa o cartão de crédito, não paga o cartão de crédito, a dívida de 10 vira 50, 60. O que fez o governo para isso, Toninho? Criou uma linha de crédito garantida pelo governo. Olha que ideia legal. Pronamp e Procred 360 é a primeira vez na história que tem uma linha de crédito só para empresas que faturam até 360, que são as microempresas. O cara vai no banco pedir um empréstimo. Aí ele diz assim: ô, Toninho, você não tem patrimônio? Minha avó dizia assim: só consegue dinheiro emprestado quem não precisa, porque o cara que precisa não consegue. Você não tem patrimônio, você não tem faturamento e tal, então o teu juros vai lá no alto. Aí o cara pega porque tá precisando, mas no segundo mês não paga, se enrola. O que fez o governo? Criou uma linha de garantia, o FGO. Diz assim: banco, pode emprestar pro Toninho, que se ele não pagar, eu pago.
Entendi, é um avalista.
O que acontece? É um avalista. Os juros despenca. Vai lá pra Selic mais 5, que é 20% ao ano, que é uma coisa que, pô, eu peguei 10, eu pago 12. Isso aí eu consigo garantir. A inadimplência, como o governo garantiu, o juros é baixo. Como o juros é baixo, a inadimplência cai. Então, a inadimplência é menor que a inadimplência normal do mercado. Cada um real que o governo põe nesse fundo, você gera 6, 7 de empréstimo. Então, um modelo muito legal. Agora, você mesmo já cantou a bola, então tem que expandir mais. Não é todo mundo que consegue achar. O cara vai no banco, o gerente não diz pra ele que tem a linha. Então, tem muito desafio.
Nem atende. Ó, a gente tá ao vivo no arroba Rádio Metrópolis, pela televisão da internet também. Se você quiser participar, 82201041 no nosso MetroZap. Ministro Paulo Henrique Pereira, é meu parente,
não
né?
É o Pereira.
Antônio José Pereira Garcia de Souza Teixeira Gomes Ferreira Júnior.
É o tamanho.
Um dos grandes nomes da comunicação, não, ministro.
É um barão.
Do Maranhão. Ô Paulo, tirando
minha
a brincadeira.
Minha família é do Ceará.
Tem
um parentesco.
Nossas cabecinhas são parecidas.
Tá perto.
Bom, e com relação aos microempreendedores participarem das compras do governo, participarem do dinheiro que tem no governo, né? Que muitas vezes eles não têm acesso, né? O cara que tem uma grande empresa, ele sabe os caminhos, ele tem assessoria para chegar, o micro não tem.
Toninho, isso aí, eu vou dizer uma coisa assim, que é o que a gente está discutindo internamente. Essa é a grande revolução que a gente pode fazer para os MEIs, para os microempreendedores. Porque você já cantou a bola, você já pergunta inteligente, já tem a resposta junto. Pensa só, a escola precisa lá reformar a carteira da professora, o ar-condicionado que quebrou, precisa pintar a parede. O que que faz hoje? Contrata uma empresa. Serviço caro. Brasil afora, contrato público e tal, tem problema, corrupção, um monte de rolo que a gente sabe. Chega lá, o cara não conhece a escola, faz o trabalho meia boca e tal. E se o diretor da escola pudesse contratar o pintor do bairro?
Show.
O marceneiro do bairro, o técnico em refrigeração do bairro. Aí o cara chega lá, o filho dele estuda na escola, ele tem carinho porque ele é dali da região, todo mundo conhece ele. Se o cara fizer um trabalho ruim, fica mal falado. O governo está trabalhando nisso. Então, contrata mais Brasil. Nome da ferramenta já existe há um ano. Cadastra os MEIs e aí entram os serviços públicos contratando. O que está acontecendo de novidade, Toninho? Expansão dos serviços que podem ser oferecidos. Então foi para 140 serviços que podem ser oferecidos. Boleira, senhora que vende tapioca, o botequinho do bairro e tal. Um monte de coisa nova.
Marceneiro, serralheiro.
Tudo isso, tudo isso.
Bombeiro.
E a gente...
Tem para cantor?
Vamos olhar. Tem um cantor. Mas aí a rádio pode te perder. Perigoso.
A sua assessoria está dizendo que tem para cantor. Contratar um cantor, contratar um microempreendedor. Não precisa ser uma banda boa. Ser...
Mas é verdade, porque ali a escola faz um showzinho. Pode fazer.
Legal.
A merenda. Por que que vai contratar de uma empresona? Pode contratar o tomate da pessoa que produz ali perto e tal. Então, primeira coisa, ampliou os serviços. Segunda coisa, Toninho, nós estamos fazendo um esforço e botando todos os contratantes federais. Então, Banco do Brasil, Correios, INSS, Caixa, toda essa turma vai oferecer serviço no Contrata Mais Brasil. Sabe quanto o governo gasta? Os governos, né? E não é só governo federal. Por ano, em compras públicas, 1 trilhão 500 bilhões de reais
por ano. Senhora, tem din-din pra todo mundo aí, né?
Se a gente passar um pedacinho disso pros microempreendedores, amigo, é uma revolução no Brasil.
Verdade, verdade. Boa. 82201041, tem ouvinte na linha? Vamos lá, atenção.
Boa tarde a todos da Rádio Metrópolis, boa tarde, bancada. E quem fala é Luiz Carlos. Queria tirar uma dúvida referente a esse Contrata Mais Brasil aí. Porque em questão de alimentos que eu tava dando uma olhada, tem alguns, no caso, tem alguns editais lá que fala que não pode exceder o valor de 30 mil por empresa ou por CPF, né? A minha dúvida é, tem alguns produtos lá que o valor ultrapassa esse valor de 30 mil. Por exemplo, tem uma empresa que ela ganha. Como seria nesse caso que, por exemplo, lá tem um determinado produto que pode chegar até 60 mil. Beleza. Só que não pode ultrapassar o valor de 30 mil por empresa ou CNPJ ou CPF. Como ficaria nesse caso?
Entendi.
Posso ir lá?
Pode.
Boa pergunta, Luiz Carlos. Ó, por que tem essa limitação? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente quer prestigiar o pequeno aqui. Ah. A gente não quer que a empresa grande tenha os seus instrumentos e tem um portal de contratos no governo para contratar as empresas grandes e tal. Segundo, porque também tem regra, que se for um valor muito alto, você tem que fazer licitação. Então, esse é o modelo mais facilitado. Agora, o que a gente está estudando, Toninho, é em alguns casos você ter... No contratos do GovBR, que é a ferramenta do governo, você poderia ter facilitações para compra de alimentos, alguns produtos e tal. Então hoje é isso mesmo. A gente está fazendo a compra para o empreendedor pequeno, mas muita coisa vai melhorar aí nos próximos meses dessa ferramenta.
Legal. Paulo, assim, com relação a recursos, né? Muitos empreendedores micros, eles querem se tornar pequenos. E querem avançar, né? E precisam de capital para, enfim, comprar novos equipamentos, até um capital de giro para poder aumentar a equipe. Esse tipo de benefício também é com o microempreendedor, o Ministério?
Muito legal isso, o Toninho. Primeiro é o seguinte, o Brasil tem pouquíssimo crédito. E quando tem, é muito caro. Por isso que a turma está endividada. O percentual de endividamento das famílias é muito grande. A gente trabalhou, Toninho, dois grandes instrumentos e estamos trabalhando num terceiro agora. Então, o que foi o carro-chefe desse governo? Olhar para esses instrumentos com garantia. Essa ideia do governo entrar como garantidor. Então, duas linhas de crédito. O Pronamp, aí para empresas maiores, e o Procred 360. Então, você que é empreendedor, vá no teu banco e diga, eu quero uma linha do Procred 360. Todos os bancos distribuem isso com garantia do governo. Agora, isso dá conta de tudo? Não dá, porque é muita necessidade, o país é muito grande e tal. A gente está estudando, o Toninho, hoje, estamos terminando de preparar um grande fundo com o BNDES só para microempresas. As pessoas falam assim, pô, o BNDES
só empresta para JBS.
Só empresta para empresa grande e tal. E a verdade é que o BNDES empresta muito para empresa pequena já, mas agora eles vão criar um fundo que vai permitir, inclusive, que capte dinheiro internacional e tal. Então, nós estamos trabalhando muito para desenvolver isso, acho que tem muito para melhorar, mas é melhor do que já foi aí há alguns anos atrás, acho que tem mais instrumentos hoje.
O Marc Arnoldi é francês e ele é o nosso repórter internacional. Então, agora se você prefere conversar em espanhol ou francês, não. Ministro Paulo?
Não, eu tenho várias perguntas. Primeiro, eu tenho uma constatação que eu quero repetir, que é assim, o Brasil é um país empreendedor. Quantos empreendedores, em todas as categorias, o senhor falou, o número 50 aí?
Chegam a 45 milhões, entre formais e informais.
Você sabe quantas carteiras assinadas tem no Brasil? 40.
40 milhões.
Ou seja, tem mais empreendedor do que assalariados.
Sim.
É importante isso, quando se vota texto para alterar a CLT. O MEI, quando ele é sozinho, ele não segue a CLT, porque é ele que manda.
Entendi.
Então ele trabalha 70, 80 horas por semana, porque não tem ninguém, né? A não ser os MEIs que têm funcionários. Então, antes de voltar sobre os MEI, sobre a escala 6x1. Eu vi algumas declarações de gente dizendo, mas isso vai afetar particularmente os MEIs, coisas assim. Eu estou surpreso, porque que eu saiba, é menos de 10% dos MEIs que têm um funcionário. Na verdade, a imensa maioria é gente desses 16 milhões, é gente que trabalha sozinho, como o senhor diz, que faz suas vendas, coisas assim. O senhor acha que essa escala 6x1, ela vai afetar particularmente os micro e os MEI?
Pergunta muito legal, Marco. Primeiro, deixa eu fazer um comentário mais geral. Ainda bem que a França não está no final da Copa, senão a gente deve ficar trocando contra você. Ficar torcendo contra você aqui. Estamos unidos da dor aqui. Estamos todo mundo da dor. Deixa eu primeiro falar uma coisa importante que você falou. O tamanho desse público, você tem toda a razão. A gente ainda não aprendeu a prestar atenção nisso. Porque esse campo é um campo cada vez maior, 45 milhões de pessoas, e aqui tem de tudo. Então, tem desde a pequena empresa, você tem lá uma indústria e tal, tem o engenheiro de software, o youtuber, o influenciador, tem o músico. Tem a senhora que tem um emprego formal e empreende nas horas vagas. O sujeito que tem um emprego e que vai dirigir o aplicativo para complementar a renda.
O 99.
Então, assim, é um mundo diverso. A gente tem que fazer política para essa turma, porque é isso, é mais da metade, quase metade da população economicamente ativa. A escala 6x1, o que, que a gente acha, Mark? A gente acha que ela tem um potencial, inclusive, de desenvolver vários negócios novos. Então, alguns são óbvios. Negócios ligados a lazer, refeição, turismo, podem crescer. Mas assim, a gente já tem estudo mostrando que os negócios de educação podem sofrer um impacto, porque as pessoas vão ter mais tempo de se educar. Negócios ligados ao cuidado, tem uma série de negócios que podem se desenvolver. Tem uma parcela pequena dos pequenos e médios que vão ser atingidos. Você já cantou essa bola aqui, porque a maioria são empreendedores que trabalham sozinhos e tal. Mesmo assim, o governo mandou um projeto, que eu estava dizendo no começo, para aumentar o teto do MEI, e antes eu não tinha mencionado, a tua pergunta inteligente me permite falar disso, Mark. O MEI só podia ter um funcionário, agora vai poder ter até dois se o Congresso aprovar. Então, um pouco pensando em adaptar. Então, a gente acha que a escala 6x1... Só para vocês saberem, os estudos mostram, o IPEA tem um estudo, dizendo que o custo do trabalho vai aumentar 7,5% com a escala 6x1. Só no primeiro ano do governo, desse governo atual, o custo do trabalho aumentou 12, 13% por valorização do salário. Então, é um custo possível de ser absorvido, a economia está preparada. Pode ter lá um pequeno percentual que seja afetado, que a gente vai ter que criar políticas para amenizar.
Vai, Julio Ramazotti, você que é uma defensora da escala.
Tá. O fim então, da 6x1.
O fim da 5x2. Tá.
Mesmo que isso seja uma repercussão pequena, o custo do trabalho vai aumentar em vários itens. E a China? Que o nosso problema hoje, quando eu digo nosso, é o resto do mundo, né? A China decidiu, por razões quase que filosóficas, de que seja o grande exportador para o mundo. E ela consegue fazer isso. Os países ao redor do mundo, o que eles fazem? Eles colocam barreiras. o Brasil faz isso, como todo mundo, coloca tarifas, aumenta o preço, aumenta o imposto, porque eles têm uma produtividade muito, 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 muito menor. Esse de colocar imposto, de coisa assim, vai poder continuar nos próximos anos, ou a gente vai ter que sucumbir a vários produtos manufaturados da China?
O Marco tem razão, quer dizer, o que fez lá a China, esse é um problema do Brasil, um problema dos Estados Unidos, um problema dos franceses, uhum. O Ocidente inteiro tem esse problema. Uhum. Eles têm um custo de produção muito baixo, investiram muito em tecnologia e infraestrutura, muito dinheiro, e aí, olha que loucura, você compra uma camiseta vindo da China, atravessa o mundo inteiro, mais barata do que a que foi feita
em São Paulo,
em Pernambuco, que tem um grande polo têxtil, quer dizer, é uma coisa de louco, e as indústrias vão quebrando e as pessoas vão perdendo emprego, e isso acontece no Ocidente inteiro. Então, a primeira coisa, assim, Marcos, você falou, olha, vai ter um aumento no custo do trabalho? Vai, mas a gente entende que esse é um aumento superável, até porque tem ganho de produtividade também. A tecnologia, a informação, a educação melhorou, a infraestrutura melhorou. Agora, isso é um problema mesmo. Como é que a gente resolve isso? Primeiro, muito investimento público. A gente caiu numa conversa do Brasil nos últimos anos de que tem que desfazer o Estado, tirar a capacidade do Estado de agir. Se o Estado não investir, a indústria vai acabar. Então, o que a gente viu assim, nos últimos anos? Muito dinheiro investido, quase R$1 trilhão investido na indústria. E você tem vários setores que se recuperaram. A indústria automotiva se recuperou, a indústria naval se recuperou, várias indústrias se recuperaram. Vai ter um debate, de um lado, de pensar zonas de comércio para aumentar produtos que o Brasil possa vender. O Brasil acabou de fechar o maior acordo internacional da sua história, com o Mercosul e a União Europeia. Mas com certeza, viu, Marco, nos próximos anos a gente vai discutir tarifas. Veja agora o que os americanos estão fazendo com o mundo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, porque se a gente não proteger a nossa indústria e não proteger a nossa capacidade de gerar emprego e riqueza aqui, nós vamos ter muito problema, como vários países do mundo têm tido.
Legal. Francês, é o seguinte, tem muita gente que nos ouve neste momento e que está devendo lá 20, 30 mil reais.
Isso.
Há uma possibilidade, uma ferramenta que vocês estão disponibilizando para o devedor, o microempreendedor individual, resolver isso pela web, é isso mesmo?
Olha só, tem um monte de programa para combater o endividamento na praça. Essa pergunta é utilidade pública, viu, Tony? Muito legal falar disso, porque nem todo mundo sabe. Primeira coisa, desenrola. Então, o governo abriu duas linhas, uma para pessoa física e uma pessoa jurídica, para combater o endividamento. Na linha de pessoa física, descontos de até 80%, carência para pagar e prazo alongado. É uma negociação. Olha que coisa interessante.
Tá, então eu estou devendo 20 paus. Aí eu entro lá. Tô vendo aqui, regularize.pgfn.gov.br. E aí tem lá o passo a passo como eu faço para poder renegociar isso com um desconto de